Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Nova Acrópole de Brasília. Espero que vocês possam aproveitar bem esse momento, mais uma tarde de sábado, um pouco fria, mas espero que as ideias que a gente vai discutir hoje, que a gente vai poder refletir um pouco, traga realmente algumas pequenas transformações, né, para o nosso dia a dia, que a gente possa aplicar na prática algo do que a gente vai refletir hoje. Vamos esperar um pouquinho para ver se todo mundo consegue entrar na live. Bem, vamos começando, né? Hoje, mais uma vez, vamos falar de Sirihan. Sirihan que fala do poder na tranquilidade. O que significa o poder na tranquilidade? Bem, a gente conhece, né, reflete sobre o poder, sobre diferentes manifestações, mas talvez a gente não tenha noção de que a verdadeira fonte do poder tem mais a ver com uma condição interna de tranquilidade do que com essa expressão externa, que muitas vezes, inclusive, se confunde com uma forma bruta, grosseira de ação. Então, essa ideia de Sirihan sugere que existe uma condição interna para que o poder realmente possa se expressar, né, de uma forma realmente valiosa, né, de uma forma que realmente seja capaz de provocar mudanças, provocar transformações. Então, hoje a gente vai mais uma vez exercitar algo muito próprio da filosofia, né, que é tentar aprender com a natureza. Toda fonte de sabedoria, sem exceção, não existe nenhum conhecimento, nenhum saber verdadeiro que não venha da própria natureza. Todos os físicos, todos os cientistas, enfim, todos nós, de alguma maneira, absorvemos o conhecimento, a sabedoria, a partir da vida. E compreendendo a vida, seus fenômenos, seus acontecimentos, a gente traduz isso numa forma de vida. Então não existe uma outra fonte senão a própria vida, a própria natureza. Aquela máxima de Lavoisier, né, de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é verdade aqui também. O conhecimento que pegamos a partir da observação da vida se transforma através da nossa própria inteligência, da nossa capacidade de associar ideias, de buscar soluções, a gente pega isso e consegue devolver para a vida de uma outra maneira. Ao fazer isso, podemos impactar as coisas de uma forma positiva, de uma forma negativa, ou podemos não causar muito impacto também, né? Mas então o que a gente vai tentar fazer é observar a vida, né, que é o que Sirihan faz, observar a vida com um olhar atento, cuidadoso, para tentar tirar daí princípios e imitar a natureza. Imitar a vida. E os filósofos clássicos entendiam sempre que a sabedoria não é uma coisa criada pelo ser humano. Não é um acúmulo de informações que o ser humano adquiriu e criou, digamos assim, o que ele chama de sabedoria. Mas que a sabedoria é uma realidade. Ou seja, por trás de todos os acontecimentos, de todos os fenômenos naturais, existe algo que pode ser compreendido. Existe uma realidade inteligível. E se eu consigo alcançar isso, eu alcanço a sabedoria. Então a sabedoria não é uma invenção, não é fruto de um acúmulo de coisas, mas do acesso a essa dimensão inteligível. Então, e por isso também que a gente vê que os filósofos nunca falavam apenas de conceitos. Os filósofos, pelo menos da filosofia clássica, a maneira clássica, eles falavam principalmente de uma experiência, né, de uma forma de vida que desse esse acesso. Por isso a gente vai ver também tantas escolas de filosofia moral que corriam aí em paralelo com a filosofia metafísica, enfim. Então, todas as respostas que nós necessitamos está aqui diante de nós. E não porque somos muito criativos, né, no sentido de inventar alguma coisa, mas criativos no sentido de perceber a vida compreender suas leis e dar respostas, né? Traduzir isso em ação e dar respostas para os problemas que enfrentamos. E aí sim somos realmente criativos. Quando a gente vê, por exemplo, alguém como um Beethoven, né, que escutava, né, a todo momento estava atento à natureza, à vida, e sentia que a sua obra era realmente uma expressão da própria divindade, da própria natureza, da vida essencial. Por quê? Porque embora fosse assim, criativo em traduzir o que ele percebia em música, ele entendia que a sua verdadeira fonte de inspiração era algo que estava aí, diante de nós, diante da vida. E o mérito dele é justamente ser capaz de captar isso. E mesmo sem sermos, né, Beethoven, sem sermos artistas ou cientistas, que a gente poderia fazer a mesma relação, Einstein, por exemplo, ele não inventa a teoria da relatividade, ele percebe a relatividade e traduz isso numa linguagem científica capaz de servir ao ser humano. Mas que essa verdade sempre esteve aí, né? Então, essa é a essência da filosofia. A filosofia é o amor à verdade. É querer compreender essa verdade, encontrar essa verdade, né? E buscar ela onde? Em tudo. Por isso que a proposta do Nova Acrópole é de que todos nós sejamos filósofos. Filosofia não está em um título, né? Mas está nesse compromisso em buscar a sabedoria que existe por trás de cada coisa. Então, na relação com o filho, na relação entre amigos, família, enfim, todas as relações existem mistérios, e eu posso, como filósofo, tentar compreender o que está por trás das dificuldades, das pessoas, enfim, do que é dito, enfim. Então, essa condição humana, né, é o que realmente nos permite compreender algo mais essencial. E assim nos identificamos com esse título de filósofo, né, e não realmente pelos cursos que fazemos, etc. Né? Bem, mas hoje nós vamos falar principalmente de poder. Né? Poder que... O que seria, né? O que a gente entende como poder normalmente? Poder é aquilo que impacta, é aquilo que influencia, é aquilo que transforma as coisas. E a gente sabe que a vida ela é muito poderosa, né? A gente vê quantas coisas se transformam a todo instante, né? Ao nosso redor. A gente vê, sei lá, flores que brotam, árvores que crescem, animais, né, que demonstram aí todo o seu poder. A própria natureza, com relâmpagos, furacões, tornados, né, tudo isso expressa esse poder. Até a destruição, muitas vezes, quando a gente vê uma tempestade derrubando todas as folhas secas, a gente vê o poder da natureza. Um relâmpago caindo, nossa, é uma imagem impactante, né, que até nos assusta, às vezes, devido a esse poder. E nós também precisamos desse poder, em alguma medida, né? Na nossa medida. Sem isso, sem esse poder, sem sentir essa energia, a gente vai ficando impotente, vai ficando estagnado, né? Nós tendemos a nos sentir cada vez mais fracos, a vida passa, parece que nada acontece, né? Perdemos talvez a maior fonte de motivação da vida, né? Que é justamente a capacidade de realizar coisas importantes, ser útil, ser necessário. Hoje a gente vê que, diante desse vazio, muitas vezes a gente busca o quê? Prazeres. Prazeres satisfazem até certo ponto, né? Nos trazem alguma alegria, se é que eu posso chamar de alegria, mas é a realização de coisas, é a partir do momento que a gente começa a atuar no mundo, criar transformações, né? Mudar, transformar pessoas, transformar a vida, transformar o mundo, é que nós encontramos realmente sentido na vida. Né? É quando nós nos responsabilizamos por isso que a vida passa a ter mais significado. Então, eu vejo que muitas vezes a gente busca, né, estratégias de motivação tentando agradar através de, sei lá, mais dinheiro, bônus, prêmios, né? Prazeres, em última instância. Mas não existe fonte maior de motivação do que a responsabilidade, do que o poder de transformar, de mudar, né? É muito bom quando a gente consegue olhar para algo que, através da nossa ação, pode crescer, pode se desenvolver, pode ajudar. Então, a gente, de certa maneira, precisa desse poder para que a gente seja nós mesmos, para que a gente se sinta realmente realizado. E é curioso porque o poder realmente atrai. Ele tem um poder, tem uma característica de um magnetismo. Parece que ele atrai as pessoas. Uma pessoa que realmente canaliza poder atrai pessoas. As pessoas se sentem maravilhadas por isso, se sentem convocadas, às vezes, pela palavra de alguém que tem poder, né? Então, quando a gente vê uma pessoa com capacidade de realização, de transformar, de alcançar objetivos, ó, a pessoa traça um objetivo e ela alcança, né? Ela move pessoas. Isso tem um efeito até mágico, né? As pessoas com poder, elas impactam o mundo. Se a gente for ver na história, o que realmente causou mudanças na humanidade foram atos de pessoas que conseguiram impactar o mundo, né, através de suas ações. Claro, para o bem ou para o mal, mas em termos de poder, a gente percebe que o indivíduo ele transforma, né, a humanidade, ela caminha assim. Porque tem pessoas, indivíduos que de certa forma canalizaram isso. Então, quando a gente está diante de alguém assim, a gente vê mais do que as palavras que ela diz, mais do que os comportamentos, se a gente analisar esses comportamentos de forma isolada, né? Mais até do que as informações que ela tem, ela transmite o que a gente chama de autoridade moral. Ela tem autoridade no que ela diz, porque ela tem o quê? Ela tem vivência. E esse ponto ele é muito importante. O que nos dá poder não é a quantidade de livros que a gente lê, não é o quanto nós conseguimos elaborar as palavras que nós falamos, né? Enfim, os conceitos. O que nos dá poder é justamente a autoridade que nasce de uma vivência, uma forma de vida. Então, a gente sente isso, né? Por exemplo, quando a gente fala, a Amir Klink falando sobre a importância de um planejamento, né? Por que que isso tem um efeito diferente? Tem tantas pessoas que falam sobre planejamento, mas por que de repente, eu estou usando só um exemplo, né? A Amir Klink, quando fala disso, transmite força, transmite poder. Porque por trás disso existe uma vivência. Uma vivência de muita entrega, porque alguém que aposta a sua própria vida no seu planejamento, na qualidade do seu planejamento, eu estou falando de planejamento, mas a gente poderia trazer outros elementos aqui, mas é justamente essa vivência, né? essa intensidade, essa entrega que dá a ele esse poder. A gente pode pensar aí em outros treinadores, né? Enfim, que a partir de uma vida canalizam esse poder e aí sim se tornam capazes de transformar, né? Então, o que transforma de fato é a vida que existe por trás, talvez das palavras, dos comportamentos. Aí sim, a gente vai utilizar livros, textos, o que for necessário, uma oratória bem colocada, mas o que transforma é a vida, é o fluxo da vida. Então, além de fonte de sabedoria, como nós dissemos, né, ela é fonte de transformação. Toda mudança, toda transformação parte da própria vida. Então, assim, só fazendo um parênteses, né, eu não quero hoje tratar nessa palestra das formas destrutivas do poder, porque também existem, né, e a gente até poderia realmente falar sobre isso e tirar reflexões interessantes sobre isso. Mas hoje eu gostaria de dar um foco principalmente num poder construtivo, né? No poder que é capaz de levar o ser humano a crescer, a se desenvolver, a alcançar a sua plenitude, né? A evoluir como indivíduo, alcançar o seu melhor. É desse poder que eu gostaria de de focar, né? Nesse poder que eu gostaria de focar hoje. Então, bem, entendendo a força, né, o poder, como a própria vida, que parece ser direcionada para alguma coisa, aí sim, né, aí vem o elemento humano, o elemento criativo, que parece que pega um fluxo da vida e direciona para algo. Né? E aí isso faz com que esse algo, que serviu como alvo, né, ele se transforme em direção a algo melhor, né? Uma forma mais completa, uma forma mais perfeita, aperfeiçoada, né? Ainda eu digo aperfeiçoada porque ela pode seguir se transformando, né? Então, o poder, né? Quem tem poder, na verdade, é quem tem a capacidade de receber uma força, canalizar esse fluxo e direcionar para algo. E isso, eu tô sendo detalhista talvez aqui, mas é porque isso faz toda a diferença. Sili Han mesmo diz que a vida justamente, né, ele define que a vida é um fluxo constante de transformação. O que é vida? É um fluxo constante de transformação, uma energia constante de transformação. Então, nesse caso, uma pessoa poderosa é aquela que serve de canal desse fluxo. Ela recebe e transmite o que recebe, né? E transmite de acordo, claro, com a sua inteligência, com o que escolhe. Mas ele precisa ser esse canal. Então, hoje em dia, né, nós vemos muitas pessoas assim, desesperadas, né, a fim de demonstrar que tem poder. Né? Então, parece investir, né, uma máscara do que seria uma pessoa poderosa. E isso, na verdade, mata o poder verdadeiro, né? Pelo menos de acordo com Sili Han e com as reflexões que eu tô trazendo hoje. Né? Geralmente, uma pessoa que se diz poderosa, ou que quer transparecer poder, ela acha que deve ser grosseira, que ela deve gritar, que ela deve bater na mesa, que ela deve atropelar as pessoas, né? Que deve agredir, muitas vezes, mesmo que não fisicamente, né, mas que ela quer agredir, ela sente até certo prazer com isso, é como se ela se sentisse mais forte, mais empoderada ao falar alto, ao ser grosseiro. Né? A gente vê hoje muitos influenciadores que usam essa forma de marketing, eu entendo como um marketing. Né? Às vezes xingar a pessoa, falar, oh, você, o seu preguiçoso, sai daí e tal, isso parece transmitir força, mas na verdade é uma aparência de força e uma aparência até tosca, né, de força, porque na realidade isso não é poder, isso pode ser uma outra coisa. Talvez a gente confunda essa ideia de poder com essa expressão tão grosseira, talvez pelos tempos em que ser poderoso era ir para a guerra, era lutar, mas o poder não se restringe à guerra, não se restringe ao conflito. Poder está em... Tá, com certeza alguém que consegue tocar o coração de outra pessoa através de uma música, através de um quadro, aí tem poder. Tem um poder até curativo, e Jung falava sobre isso, que existe uma forma de arte que cura, que transforma as pessoas. Isso é poder. E é um poder que nasce justamente do contrário do que eu estava falando. De delicadeza, de sensibilidade, de precisão. Né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas se eu não for grosseiro, se eu não falar alto, se eu não bater o pé e não bater na mesa, eu não causo impacto. Eu vejo muito isso, né? As pessoas falam, não, a gente tem que impactar as pessoas. Mas mais do que impactar, porque às vezes o impacto gera resistências também, a gente tem que tentar penetrar, né, alcançar o coração das pessoas. Então, nessas horas que muitas vezes a gente ignora os sentimentos das outras pessoas, se considerando fortes, assim, né? Que, ah, não, eu não posso perder tempo com as debilidades, eu não posso perder tempo com as suscetibilidades, com a sensibilidade dos demais, e assim por diante, né? A gente... E eu não estou falando só dos influenciadores, eu estou falando de nós que fazemos isso no dia a dia. com a desculpa de que somos fortes, que temos um planejamento, que temos que seguir o planejamento, que temos que transformar as coisas. Então, se eu sou chefe, eu posso tratar um funcionário com grosseria. Se eu sou um pai de família, eu posso tratar meus filhos com grosseria, minha esposa com grosseria, com a desculpa de que, não, eu tenho coisas muito sérias para lidar, tenho coisas muito importantes para realizar, sou uma pessoa forte. Né? Isso não é poder. Né? Isso, se muito, é uma, digamos assim, e talvez para os mais inexperientes, né, é no máximo uma máscara de poder com pouca ou nenhuma capacidade de transformação. E eu não estou exagerando ao dizer isso. Né? Às vezes o que a gente percebe é que as pessoas se tornam ainda mais resistentes, o funcionário que cometeu erros continua cometendo, ou se não comete, ele não comete na sua frente por medo, mas não por uma mudança genuína, não por uma transformação real. Então, aquilo pode transformar até certo ponto, mas a gente percebe que isso não se transmite como uma identidade, não alcança mais do que aquela pessoa. Pelo contrário, às vezes esse chefe vai ser isolado, porque com o tempo as pessoas vão fingir e ele não vai saber o que está se passando. Um pai se isola da esposa, dos filhos, porque essas pessoas começam a fingir que estão levando a sério o que ele está falando, mas não estão se transformando necessariamente por isso. Então, quando a gente restringe o poder somente à sua expressão externa e tosca, né, é porque não está compreendendo bem esse poder. A gente não está entendendo, não está vivendo o que é o poder de fato. Né? Busca talvez essa expressão superficial, uma forma vazia, né, de algo que, enfim, como eu disse, né, por alguma razão já foi confundido como poder, mas na verdade adotar uma máscara, colocar essa máscara de mal, de forte, costuma nos tornar ainda mais fracos. Uma coisa que o professor Michel Echenique, né, o fundador da Nova Acrópole, dizia com frequência, nas artes marciais inclusive, que a forma de, né, o que a gente deveria buscar para sermos realmente fortes, eficazes nas artes marciais, era sermos nós mesmos. E não vestir uma máscara, não copiar, não fazer cara de mal, né, não fazer uma postura de poder, se isso não expressar de fato quem nós somos. Claro que nós podemos fazer isso a fim de canalizar uma certa altivez, de nos lembrar, né? Mas a gente não pode deixar de ser quem nós somos. Porque se a gente deixa de ser, né, quem nós somos, nós vamos estancar todo o nosso poder. Porque era o que muitos diziam, né? O verdadeiro poder vem do ser. A gente ainda vai falar um pouco sobre isso, mas somos fortes, né? Seremos fortes na medida que formos capazes de nos conectar a quem realmente somos. Então, se eu consigo me conectar ao meu verdadeiro eu, e eu não estou falando de caprichos, não estou falando de costumes, de hábitos, de gostos, quando eu falo do meu verdadeiro eu, é algo mais profundo, né? Algo que está para além da minha profissão, que está para além dos hábitos da minha personalidade. É algo que, inclusive, é uma questão extremamente filosófica, né? Conhecer, chegar ao nosso ser. E que talvez a gente vai precisar não só de uma vida, mas de várias para poder alcançar. Mas ao colocar uma máscara que não é coerente com quem nós somos, ainda que nós ainda não tenhamos alcançado a plenitude de quem nós somos, mas o que alcançamos até então tem mais poder do que se colocarmos uma máscara. Então, às vezes, uma pessoa mais, digamos assim, que ainda não conquistou todo o seu potencial, mas é coerente com o seu potencial, é coerente com quem é, com as suas verdades, é coerente com o que pensa, é pura nesse sentido. Essa pessoa vai ter mais poder do que a outra que, às vezes, se coloca uma armadura ou uma máscara de alguém muito poderoso ou muito forte, né? Tem uma história que eu gosto muito que ilustra bem isso, né? Porque falava de um sacerdote que foi chamado em certo momento, né, para abrir um rio porque precisava salvar uma aldeia, né? A aldeia estava passando por uma enchente e precisava escapar, né? Aquilo ali era extremamente perigoso. Então, mesmo sem muita convicção, o sacerdote, ele tenta abrir o rio com seu poder, mas não conseguiu. Tentou novamente e não conseguiu. Não conseguiu porque lhe faltava poder. Não era capaz de fazer isso. E aí, depois de algumas tentativas, uma prostituta se apresenta como voluntária e diz que ela vai abrir o rio. E se coloca ali diante do rio e, sem muita hesitação, consegue abrir o rio e aí salva, assim, toda a aldeia. Bem, ela sabia... Por que ela consegue abrir o rio? E daí vem a reflexão. Porque ela sabia o segredo. O segredo não é na expressão externa, não é na forma simplesmente. Mas o poder, ele pertence ao ser. Né? Então, na medida que ela não tinha máscaras, e aí por isso que talvez utilize como alegoria a figura da prostituta, né? Alguém que não se mantém através de aparências, né? Então, por isso, por ser mais honesta consigo mesma, consegue canalizar esse poder. Né? E aquele, então, que for mais sensível ao próprio ser, terá necessariamente mais poder. Não importa se eu sou alguém muito, né, um chefe de uma empresa, se eu sou, enfim, né, o líder, que alguém me deu essa autoridade, né, que não foi uma conquista própria. Importa se eu sou coerente comigo mesmo. O sacerdote podia ter esse poder também, não há dúvida. Mas para isso ele teria que ser coerente. E era esperado que ele conseguisse. Por quê? Porque o sacerdote, né, em tese, deveria fazer justamente isso. Se aproximar, ser sensível ao próprio ser. O que, que um sacerdote faz? Ele está sensível ao ser. E por isso ele tem poder. Por isso ele pode transformar as pessoas. Jung falava isso também. Ele dizia que, como terapeuta, né, ele já havia tentado tantas vezes salvar, ajudar pessoas e nem sempre conseguiu. Tinham pessoas que realmente tinham uma resistência, uma dificuldade, algo que ele realmente não conseguia ajudar. Né? Mas, sei lá, por alguma questão, essa pessoa às vezes procurava um sacerdote, seja... Né, seja de qual religião for, e às vezes ela trazia essas transformações, apresentava transformações, trazia essas mudanças, né? Jung falava, bem, é porque ele canalizou um poder que nem eu era capaz, não porque o sacerdote, mas pelo poder que ele conseguiu canalizar, né? Como símbolo, talvez. Mas enfim, eu acho que esse ponto é importante. A gente precisa ser sensível ao nosso ser. Isso que nos tornará poderosos. E não uma série de hábitos, de costumes, de forma de falar, de bater na mesa, que vai nos tornar realmente poderosos. Claro que entrar em contato com o ser, né, é algo bastante distante ainda, né, porque a gente vai ver que, como eu comentei já, né, é talvez o trabalho de uma vida inteira. E que vai durar até o nosso último dia de vida. Tentar tirar tudo aquilo que interfere, tudo aquilo que impede nós de sermos nós mesmos. Mas qualquer esforço nesse sentido vai nos dar mais poder. Qualquer contato, por menor que seja. Bem, mas o que é importante aqui? Nós só podemos dar aquilo que recebemos. Só vamos ter algo para transmitir. Só vamos poder canalizar essa energia se também permitirmos receber. Então ela só vai ter poder se nascer de uma profunda sensibilidade. Então a minha ação, ela só vai ser poderosa, só vai ser eficaz se ela nascer de uma sensibilidade ao que é necessário. Porque, por exemplo, se eu chego num ambiente e eu quero falar assim, não, já que eu sou o chefe, eu tenho que mandar. E eu começo a mandar. Ó, faz isso, ó. A cozinha, por exemplo, não está funcionando bem. Nós não estamos conseguindo entregar as refeições na hora certa. O restaurante está cheio. E eu chego lá, como eu sou o chefe, eu começo a dar ordens. Faça isso, faça aquilo, coloca mais isso, coloca mais aquilo. Mas se eu não estiver sensível ao que é necessário, eu vou fazer esse conjunto de ações e eu não vou conseguir transformar positivamente a cozinha. Então isso, na verdade, vai ser talvez um desgaste maior e não necessariamente as refeições serão entregues como deveriam. Então, antes do poder de agir, antes da expressão, o que vem antes? Uma sensibilidade. Uma sensibilidade ao que é necessário. Então, percebe que parte de uma escuta, de uma tranquilidade, de uma serenidade, um silêncio absoluto. A partir desse silêncio, eu posso perceber o que é necessário. E às vezes uma ação muito simples é capaz de transformar tudo. Isso é poder. Não uma quantidade de ações, não ações violentas, mas a ação certa, no momento certo. Então, tem uma história também que fala de um menino que, passando diante de uma represa, percebe que começou um pequeno vazamento. Era quase que estava gotejando. Mas quando ele percebe aquilo e ele vê que aquela represa era muito grande e que abaixo da represa estava a sua cidade, ele vai lá e segura aquele pequeno vazamento com um dedo, apertando, pressionando com seu dedo. E graças a isso, eles chegam, né, outras pessoas chegam a tempo e percebem que havia um problema ali que deveria ser resolvido e que, se não fosse aquele gesto preciso, certamente a represa teria se rompido. Então foi um gesto muito sutil, mas foi no momento certo. E foi no momento certo por quê? Porque havia esse estado de tranquilidade, esse estado de atenção. Né? Ele não estava pensando em outra coisa. Se tivesse, não teria visto aquele pequeno vazamento. Então aqui tem uma chave muito importante, que é justamente a ideia do poder na tranquilidade. Né? Normalmente a gente vive um estado de muita perturbação. Né? Assim, são muitas vozes internas falando, né? Muitos apelos, muitos medos, muita ansiedade, o que eu tenho que fazer agora, enfim. Né? E impede a gente de se manter atento. Né? Por exemplo, nós não escutamos as pessoas. E aí a gente percebe que é algo muito prático. Né? Nós normalmente a gente só está esperando a pessoa terminar de falar, a gente está esperando, digamos assim, aquele tempo chato, que a pessoa está falando, eu não quero saber o que ela está falando, eu só quero o meu momento de falar por cima daquilo. Quando a gente vai para uma discussão, normalmente a gente acha que um diálogo significa que foi bom se no final eu convenci a pessoa do meu ponto de vista. Eu não estou preocupado em escutar. E não escutando, esse diálogo não trará transformação. E é muito comum os diálogos serem assim, um esperando o outro, a sua deixa para falar e não para escutar. Sem escuta não tem transformação. Né? E é justamente esse estado interno de muitas necessidades, carências, vaidades, orgulho, que nos impede de escutar. É isso que trava o nosso poder. Né? Porque trava o nosso contato com essa dimensão mais profunda, mais sensível. Então, diante de uma outra pessoa, isso já é uma dica prática, né? A gente deveria nos colocar em um profundo silêncio, numa atenção plena, completa, né? Com, como disse Lihan, com a totalidade da nossa mente. Ou seja, colocar nossa mente toda a serviço, com o objetivo de não perder nenhuma vírgula do que é falado. Deixar que aquilo nos impacte. Né? É como ouvir uma música. Aquele silêncio absoluto e tentar escutar uma música, isso é um exercício que a gente pode fazer. Escutando cada nota, deixando que cada nota se expresse sem expectativa do que vai vir depois, sem ficar tentando relembrar o que já passou, escutando cada nota, num silêncio absoluto, numa atenção completa, deixando que isso realmente nos impacte, né? Que isso nos transforme, nos toque de alguma forma. Isso vai nos dar uma sensibilidade, isso vai nos transformar, vai permitir que a música nos transforme, inclusive. E que as pessoas, ao falar conosco, também nos traga essa mudança. E também nos indique o que nós precisamos falar. E não o que eu quero falar, não o que eu acho que eu devo falar, mas o que a necessidade me diz, o que a necessidade determina. E aí tem poder. Porque vai surgir na medida daquilo que é necessário a pessoa escutar. No momento certo. Porque às vezes a gente até sabe. Olha, se você resolver essa lista de 10 problemas que eu falar aqui, a sua vida vai ser outra. E não é tão difícil chegar a isso. Mas o difícil é encontrar o momento certo, a palavra certa, né, diante da circunstância correta e diante da real necessidade da pessoa. E aí colocar isso no momento certo. É isso que vai ter poder. Né? Essa precisão. E eu estou falando de escutar, né, mas escutar não é só escutar as outras pessoas, o que elas falam, né? Mas é escutar a vida. Talvez essa seja a verdadeira fonte de poder. É escutar a vida, mais do que palavras. E o que significa isso? A vida, a todo momento, né, traz incidentes, traz circunstâncias, pessoas, problemas, dificuldades. A todo momento a vida está nos trazendo isso. A todo momento a vida traz alegrias, momentos bons, momentos ruins. Também traz um pôr do sol, né, flores, enfim, animais, frio, calor, enfim, todas as expressões da vida transmite algo de sabedoria. Transmite um saber. Mas a gente está às vezes tão obcecado pelo que nós achamos que devemos fazer, que nós achamos que devemos viver, a gente está com aqueles projetos, que a gente ignora uma série de coisas que estão ocorrendo em torno de nós. Né? Como psicólogo, muitas vezes, e conversando com colegas às vezes um pouco mais inexperientes, assim, chega muita pergunta assim, mas o que eu digo nessa situação? O que eu digo se acontecer tal coisa? E, na verdade, a gente teria que se preocupar apenas em escutar. Se dedicar plenamente a escutar. Claro que nós temos experiências, conhecimentos, enfim, teorias que nós acumulamos aquilo, integramos algo disso, e isso pode nos ajudar a encontrar a resposta correta. Mas o mais importante é escutar. E a vida é a mesma coisa. Né? Temos oportunidades, as soluções dos problemas que enfrentamos está na própria vida. Às vezes, a pessoa que chega e fala com você do nada, aparentemente do nada, ela traz uma resposta, traz uma solução para algo que você precisa escutar, para algo que você precisa saber. Mas se eu não estiver atento, se eu não estiver nesse estado de silêncio, eu vou perder, eu não vou ver isso. Né? Isso vai passar batido e aí eu não vou canalizar poder. Então, assim, se aprendemos a receber tudo que a vida nos traz, sem tentar fugir disso, certamente nós vamos ser capazes de sentir esse poder e canalizar isso na direção do que for necessário. Poderemos impactar as pessoas, impactar a vida. Isso é sabedoria, né? O sábio, ele reconhece que a fonte de poder é a vida. Então, ele não negligencia nenhum aspecto da vida. Ele tem essa posição de humildade, né? Aquela frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Essa frase fazia dele alguém sempre pronto a escutar. Diziam que era até curioso, né? Porque realmente todo mundo que falava alguma coisa, que tinha uma opinião sobre algo, ele se colocava ali pronto a escutar. Isso é o retrato do filósofo. Isso dava poder a Sócrates, que transformou tantas pessoas. E não estou falando nem do grupo dele, que talvez esses nem fossem tão numerosos. Mas até hoje nos influencia. Isso é poder. Isso é poder. Então, aqui está uma chave fundamental. É claro que a ação é fundamental. Nós precisamos agir, né? Precisamos encontrar uma forma de expressão que vai ser sim uma palavra, às vezes vai ser uma forma de agir com muita garra, com muita determinação, superando obstáculos, sem dúvida. Mas sem tentar escutar e compreender antes, a minha ação será sempre fraca, né? Vai carecer desse poder. Então a verdadeira ação, ela precisa nascer desse estado. O próprio universo nasce assim. Né? Dizem que de um. Cientistas dizem, né, que de um. Se eu posso dizer isso, né, mas um vazio absoluto, um silêncio completo, surge o todo, né, toda a manifestação. Então, esse estado de profunda serenidade, tranquilidade, é a fonte de poder. Por isso que o poder na tranquilidade, né, como é que a gente pode exercitar isso? Sendo cada vez mais sensíveis. Ao invés daquela imagem de um mar agitado, próprio de um furacão, a gente deveria buscar a imagem de um lago sereno, espelhado, que permite o reflexo daquilo que está diante dele, refletir isso, e também refletir aquilo que está diante, ou melhor, que está acima de si mesmo. Né, que é a própria vida, o próprio ser, a dimensão divina, enfim, como cada um quiser compreender essa ideia. Mas Seringham utiliza essa imagem. A nossa mente, ao invés de ser tão ativa como costuma ser, né, que não para de pensar um instante, ela deveria se converter num espelho, para que eu pudesse realmente captar todas as impressões que a vida está me trazendo, para encontrar uma maneira de expressar esse potencial, de ser um agente da vida, de entender o que a vida quer de mim. Aí eu posso encontrar realização, que aí eu vou poder expressar aquilo que é mais profundo em mim mesmo, que é esse ponto que me conecta ao todo. Segundo as tradições da filosofia, da filosofia oriental, né, o universo ele tem uma inteligência que atua sobre a matéria e que permite que todas as coisas se desenvolvam. E nós precisamos também ter essa inteligência que atua sobre as coisas. Mas inspirada em quê? Na inteligência da própria vida. E aí nós nos tornamos agentes da vida. E aí, quem sabe assim, podemos compreender os seus mistérios, que é a grande busca do filósofo. Se eu consigo viver de acordo com a natureza, eu posso compreender a natureza, as suas leis, de forma cada vez mais profunda. Né? E isso que traria talvez a realização plena. Né? Então, nos responsabilizar por isso, nos responsabilizar por escutar, por estar sensíveis, enfim. Isso vai nos trazer o verdadeiro poder, capaz de transformar os demais e de transformar a nós mesmos. E hoje eu fiz uma palestra um pouco mais curta, justamente para que a gente possa dialogar um pouco, talvez eu responder algumas perguntas, que seria bem interessante para que a gente possa fazer aqui um diálogo dentro do que, né, essa condição nos permite. Talvez tenha algumas perguntas aí?
Uhum. Sim. Tem comentários, perguntas.
Sim.
Certo.
O comentário é a lembrança de Gandhi e Mandela sobre o poder do perdão e a não violência. São expressões, sim, de poder?
Sim, então falando da não violência e do perdão, né? Citando aí Gandhi, Mandela, e sem dúvida vocês percebem, né? Vou usando um dos exemplos, e os dois são muito bons, mas Mandela, né, que diante de um, digamos, sofreu, né, aquela perseguição política, foi preso. E no momento em que ele teve a chance, digamos assim, de dar o troco, que era o que se esperava dele, né? Alguns esperavam que ele ia se vingar, ele consegue, né, num estado de tranquilidade, de não perturbação, de não reação, né? Ou seja, movido pela vingança, pela raiva, pelo ódio, ele encontra uma forma de expressão inteligente e que tende para o que é natural, de um equilíbrio, de uma harmonia. Então, ele busca um equilíbrio, uma harmonia. Ou seja, as polaridades não precisam lutar entre si. Elas precisam entrar em harmonia, preservando as diferenças. Enfim, quem sou eu para dizer o que ele refletiu? Mas, certamente, a ação que foi tão eficaz e que trouxe um avanço, claro que os problemas ainda existem, mas certamente ganhou ali décadas com um gesto de não se vingar, né? Mas principalmente de poder controlar, né? Manter essa estabilidade, essa tranquilidade para agir de forma mais inteligente, de acordo com o que era necessário, né? Eu acho um bom exemplo. A não violência também, a gente percebe que encontrar uma forma de ação não violenta costuma ser muito mais eficaz, né? Se eu não quero submeter outra pessoa, mas eu quero realmente estar em contato com essa pessoa, compreender o que ela tem e quem sabe até influenciar essa pessoa, não ser violento é muito mais inteligente, muito mais poderoso. Então, certamente, esses dois exemplos são muito, muito pertinentes.
O poder está ligado à bondade? E o que seria o verdadeiro poder, professor?
A pergunta é se o poder está ligado à bondade, né? E o que seria o verdadeiro poder? Certamente, talvez seja... A pergunta já traz a resposta, né? O verdadeiro poder é a bondade. É a generosidade, porque percebe, a bondade não do que eu acho que a pessoa precisa, mas do que ela realmente precisa. E para isso eu tenho que me colocar a serviço do outro. Eu preciso me colocar a serviço da humanidade, dos demais, para tentar perceber profundamente o que ela necessita. Kant fala da boa vontade, uma vontade essencialmente boa. Ou seja, não é assim, eu fiz com a melhor das intenções. Não, isso não é suficiente, né? É querer fazer o bem sem nunca abandonar essa ideia. Então, não é impor uma ideia, não é impor um pensamento. Mas é estar sempre, claro, buscando respostas, mas para, de fato, ajudar aquela pessoa não a concordar comigo, mas a crescer como ser humano, a expandir, ampliar seu potencial. Seja ele qual for, porque eu não detenho isso, eu não sei isso. Mas digamos assim, essa postura de perfeita entrega que vai me permitir perceber, né, e chegar a essa ação capaz de realmente beneficiar o outro. Então esse é o poder. Poder é bondade, poder é generosidade, sem dúvida nenhuma. Porque isso não só realiza o outro, mas nos realiza também. Isso permite que a natureza se expresse. Falta muito da harmonia da natureza se expressar ainda na humanidade. Ela existe, mas ainda não conseguiu se expressar. E vai se expressar através da bondade humana, certamente. Por isso que grandes sábios da humanidade, falando de Cristo, Buda e tantos outros, falavam essencialmente disso, de bondade e generosidade. Porque esse é o verdadeiro poder, com certeza.
Um comentário que a humildade parece trabalhar diariamente.
Um comentário aqui falando da humildade, né? De exercitar isso diariamente, sem dúvida. A humildade é a escuta no seu sentido mais amplo. É escutar tudo, todos, cada situação de vida, cada circunstância, né? Isso é humildade. O discípulo do filósofo é a humildade. Porque é isso que vai nos permitir aprender, isso que vai nos permitir absorver o poder da vida, né? Sem dúvida.
Como inspirar a tranquilidade em crianças muito agitadas?
A pergunta aqui, bem difícil, né? Como inspirar a tranquilidade em crianças bem difíceis? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que viver essa tranquilidade. E não uma tranquilidade de uma máscara, né? De fazer uma voz calma, de uma expressão externa de tranquilidade. Você pode falar de forma enérgica, você pode ser forte, pode ser firme, mas isso partir de uma tranquilidade, isso é um ponto muito importante, tá? A tranquilidade, ela não se expressa de uma forma, às vezes, estereotipada, de alguém que ali anda devagar e faz as coisas lentamente. Isso não necessariamente é tranquilidade, às vezes esconde também agressividade. Então, isso é um primeiro ponto. Não significa que temos que ser firmes, mas parte de uma tranquilidade no sentido de escutar, de ver o que é realmente necessário naquele momento. E às vezes naquele momento é necessário firmeza, né? Ser sólido, ser consistente nas colocações. Tá? Isso é extremamente necessário e que às vezes por um preconceito sobre o que é ser tranquilo, não fazemos. Tá? Então esse é um ponto. E outro, é natural da criança ser agitada. É natural da criança... querer muitas coisas, pular, correr. Então, também faz parte da nossa tranquilidade de transmitir é poder acolher essa natureza. Como eu disse, limites são fundamentais, porque se eu não coloco limites, a criança tende a se sentir insegura, ela tende a se sentir num vazio, e isso não faz bem para ela, não faz bem para a formação dela. Agora, eu também tenho que saber que eu preciso dar esses limites na medida das possibilidades que ela tem de compreender isso. Porque eu não quero colocar limites para me impor, para dizer quem manda. E esse é um erro, porque aí não está partindo da tranquilidade. Mas eu preciso colocar limites pelo bem dela. Né? Então, e eu preciso fazer isso na medida que ela seja capaz de compreender. Não adianta eu colocar um limite que ela não vai compreender, que ela não vai incorporar e que ela só vai sofrer com isso. Então eu preciso encontrar isso de forma paulatina, respeitando cada fase da vida, né? Acolhendo aquela agitação e tentando canalizar. Mas sem querer impor regras demais, sem achar que uma criança não vai se sujar, não vai fazer bagunça, isso faz parte, né? Bem, às vezes isso parte de situações muito específicas que é difícil responder, mas uma visão mais ampla, eu acho que esses pontos servem de reflexão.
Como diferenciar a tranquilidade da passividade?
Uma pergunta muito importante, né? Como diferenciar tranquilidade de passividade? E era justamente o que eu estava comentando agora, né? A passividade, às vezes, parte de um preconceito do que é ser pacífico, do que é ser tranquilo, que é não agir, não atuar, às vezes nem pensar, aquela pessoa assim, ah, não penso, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Às vezes não tem raiva, mas não quer pensar, não quer se comprometer. Isso é passividade. Passividade é ficar parado. Passividade é não querer agir. E tranquilidade, nesse sentido que eu estou trazendo, é o estado necessário para a ação. A finalidade da tranquilidade, a finalidade do poder, ele precisa se expressar em ação. A passividade, ela foge da ação. Né? Ela fica, diante de uma necessidade, ela não atua. Isso é ser passivo. É esperar que as coisas aconteçam. Agora, a tranquilidade é o estado interno, onde eu estou sensível às coisas. Mas isso não me afasta da ação. Pelo contrário, vai buscar uma ação correta, precisa. E o que a gente perceberia se a gente fizesse silêncio, um silêncio sincero, é que provavelmente a gente teria que agir muito mais do que a gente age. Né? Normalmente a gente pensa assim, mas se eu ficar nesse estado de tranquilidade, eu vou ficar inerte. Pelo contrário, se a gente fosse realmente sensível ao que é necessário, a gente estaria agindo muito mais do que a gente costuma agir. Fazendo muito mais. O que a gente vê de pessoas realmente tranquilas, sensíveis e ativas, é a sensação de que estão que precisam fazer muito mais do que conseguem. E por isso que é tão importante transmitir essas ideias, porque o mundo precisa de muita ação humana, verdadeiramente humana, precisa muito. E a gente aprender a escutar, a estar sensível, começando pelo outro, é uma forma de começar a agir mais. E quem sabe se sensibilizar não só pelo meu filho, não só pelo meu vizinho, pelo meu amigo, mas também pelas necessidades da minha comunidade, da minha sociedade, da humanidade como um todo. Né? Isso sim teria como resultado muita ação. Então são coisas bem diferentes, embora se confundam. Realmente se confundam às vezes. Bem, é isso, então, pelo jeito nenhuma outra pergunta. Espero que tenha sido útil para vocês, né, nessa tarde de sábado. Convido também vocês a conhecerem Nova Acrópole, conhecerem nossas outras palestras que temos aí no podcast, né, no Spotify, em outras plataformas, também nosso canal no YouTube. Enfim, temos muito conteúdo e que principalmente, né, conheçam nossas filiais aqui no Lago Norte, mas temos aí no DF inteiro, em outras cidades do Brasil. E para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa fonte de filosofia, de sabedoria, que entre tantas outras, tantos outros exercícios, né, nós nos empenhamos nesse exercício de escutar. não de escutar somente o outro, mas de escutar a vida. Temos aí uma data de abertura de turma próxima? Bem, nós vamos colocar na bio, né? Depois a data da nossa próxima abertura do curso de filosofia. E eu espero que a gente possa se encontrar aí nos corredores e possa falar um pouco mais sobre esse e outros assuntos. Obrigado e boa noite.